Marca-se esta quinta-feira o Dia Internacional pelo fim da fístula obstétrica. Em todo o mundo, 2 milhões de mulheres e meninas sofrem com esta condição. Todos os anos, entre 50 mil e 100 mil mulheres desenvolvem este problema. A ONU News conversa agora com Catarina Furtado, embaixadora da Boa Vontade do Fundo de População das Nações Unidas, UNFPA, há já 18 anos. Muito obrigado por falar connosco, Catarina.
É um prazer, é um prazer. Faz parte do trabalho e da missão.
A Catarina trabalha com a ONU sobre este tema há vários anos. Porquê continua a ser importante para si?
Bem, aquilo que nós fazemos com o NFPA, com o FNUAP, o UNFPA, há vários anos, eu juntamente com esta Agência das Nações Unidas, é exatamente tentar que aconteçam zero práticas nefastas contra as mulheres e as meninas, aconteçam zero situações não resolvidas ao nível do planeamento familiar e da saúde sexual e reprodutiva, e aconteçam zero mortes maternas que são preveníveis. Portanto, estas áreas são aquelas áreas que eu tenho trabalhado, e dentro destas áreas acontece aquela terrível situação da fístula obstétrica que eu pude constatar no terreno, nomeadamente na Guiné-Bissau, um dos países que eu tenho visitado. Tenho visitado ao longo destes 18 anos já vários países de expressão portuguesa, mas não só. E na Guiné-Bissau percebi a terrível situação que muitas meninas, mulheres e raparigas atravessam com a situação da fístula obstétrica. Porque é que continua? Porque, de facto, apesar de haver alguma evolução, e há, e não nos podemos esquecer que nos últimos anos tem havido muita evolução no que diz respeito a mortes maternas, ao acesso ao planeamento familiar, mas há muito ainda por fazer. Nomeadamente no que diz respeito à fístula, não nos podemos esquecer que ela acontece também porque existem ainda muitos casamentos infantis precoces e que estão relacionados com a fístula, porque as meninas contraem o matrimónio e, portanto, ficam sujeitas a gravidezes que não são acompanhadas. Portanto, depois esta parte do não acompanhamento médico qualificado, nem sequer enfermeiros qualificados, é terrível. Portanto, as crianças têm partos muito duradouros que se arrastam e que dão, então, origem à fístula obstétrica. Também as questões relacionadas com o não acesso a cuidados de saúde sexual e reprodutiva e planeamento, portanto a não assistência das gravidezes por parte das utentes, as questões da mutilação genital feminina que também estão associadas à fístula, que também continuam ainda em muitos países, nomeadamente na Guiné-Bissau, onde eu estive também a fazer reportagem, mas noutros países, nomeadamente em Moçambique, enfim, em países que eu tenho visitado. Portanto, estas questões não podem de todo ser excluídas da prática da fístula. E eu pude constatar, observei-me e entrevistei muitas mulheres com fístula, que é uma situação terrível, porque nós sabemos hoje em dia, e o FNUAP tem muitos investimentos em algumas áreas que permite que se faça, então, a cirurgia, que permita à mulher voltar a viver, e eu pude constatar que, de facto, é possível terminar, erradicar a questão da fístula obstétrica. Basta uma cirurgia, basta querer, basta haver financiamento para que isso aconteça, porque as mulheres ficam completamente afastadas da sociedade. Ficam esquecidas, estão abandonadas, porque, obviamente, têm um cheiro que incomoda o resto da família, ficam excluídas de qualquer possibilidade de ter autonomia sequer financeira, afastadas da família, longe dos filhos, longe do marido, enfim, e portanto ficam completamente esquecidas. E estamos a falar de mulheres muito jovens também. Na altura, quando eu entrevistei pessoas que tinham acabado de serem submetidas à cirurgia, exatamente num dos programas do FNUAP, e a alegria das mulheres a seguir, perceberem que iam voltar a ter uma vida, é uma coisa que eu nunca mais irei esquecer na vida. E percebi nitidamente, só é possível haver vontade política também dos governos que façam força para que estas operações, estas cirurgias sejam feitas, porque de facto é preciso pouco, é preciso muito pouco para que esta situação termine e que as mulheres possam ter direito à sua dignidade e ver os seus direitos reconhecidos, nomeadamente o acesso ao planeamento familiar e à saúde sexual e reprodutiva.
Nestas viagens ao terreno que fez e que estava a mencionar, qual foi a maior lição que aprendeu com estas mulheres?
A grande lição é que, de facto, as meninas, mulheres e raparigas são mesmo a população que é mais violentada sob todas as formas. E, portanto, aquilo que aprendi é nunca mais me calar em nome delas. Essa é a grande aprendizagem, porque aprendi que as mortes que acontecem ainda, mortes maternas, são preveníveis e, portanto, enquanto a mortalidade materna existir, eu não me vou calar. Sabemos que desde 1990 a mortalidade materna diminuiu em 44%, portanto é possível, mas também sabemos que todos os dias 830 mulheres e nascimentos morrem diariamente de causas evitáveis relacionadas com a gravidez e com o parto. E 99% destas mortes ocorrem em países em desenvolvimento. E mais de metade em ambientes frágeis e humanitários, não é? Portanto, nós sabemos que é possível erradicar. Porquê é que não o fazemos? Temos que continuar a trabalhar nisso. No que diz respeito, por exemplo, à violência com base no género e às práticas nefastas, sabemos que uma em cada três mulheres irá sofrer violência física ou sexual durante a sua vida. E que uma em cada quatro meninas no mundo inteiro, no mundo em desenvolvimento, é casada antes dos 18 anos. E eu vi muitas meninas casadas com 12, 13 anos, com homens de 60 e tal anos. Portanto, enquanto isto acontecer, a fístula não vai desaparecer. E, quer dizer, não há sequer a possibilidade destes países verem o seu desenvolvimento sustentado, porque sabemos que quando nós investimos, quando há um investimento no planeamento familiar e na saúde sexual e reprodutiva, há, obviamente, como consequência, o empoderamento das mulheres e o desenvolvimento sustentável da sua família, da sua comunidade e do seu país. Portanto, hoje, mais de 214 milhões de mulheres que querem planear as suas vidas e as suas gravidezes e as suas famílias não têm acesso a esse planeamento familiar. É terrível sentirmos que ainda há esta desigualdade enorme para estas mulheres que vivem nestes países. Portanto, é isso que eu aprendo que todos os dias eu não posso fazer mais do que esta minha missão. Eu tenho que continuar lá até eu própria desaparecer deste mundo, porque as mulheres com quem eu conversei, que fazem das tripas coração, que é uma expressão que nós usamos aqui em Portugal, que é que fazem tudo e mais alguma coisa para sobreviver, que têm a questão do HIV-Sida, que é muito, tem muito género o HIV-Sida, não é? Porque as mulheres acabam por ser aquelas que contraem e muitas vezes vindo dos maridos e que depois ficam abandonadas e ter que sustentar os seus filhos sem condições nenhumas, sequer físicas nem psicológicas. Portanto, é esta situação terrível e eu não vou esquecer estas mulheres que tenho entrevistado, não é? Portanto, o trabalho tem que continuar.
Com a experiência que tem no terreno, como é que se pode ajudar? O que é que a comunidade internacional está a fazer bem e deve continuar? E o que é que devia fazer diferente?
Eu acho que nós, quer dizer, temos que nos articular todos, não é? A comunidade internacional tem que se articular. Obviamente que as agências das Nações Unidas fazem muito, mas tem que haver uma ação concertada entre os governos de cada país, agências internacionais, as ONGs de cada país também, a sociedade civil não pode esquecer, não pode fechar os olhos. Tem que haver mais ação e mais incómodo. Aquilo que me parece, e eu sou apenas uma cidadã voluntária das Nações Unidas, mas aquilo, e tenho uma ONG aqui em Portugal também em relação à não discriminação, à não violência com base no género, à igualdade de género. Mas aquilo que me parece é que as pessoas têm que se insurgir mais, têm que se incomodar mais, têm que exigir mais. E nunca é demais informar. Há muita gente que diz que não quer saber porque aquilo incomoda, as situações desagradáveis que as pessoas vivem incomoda, mas nós não podemos ter de todo essa posição. Acho muito que dentro da área da educação, em cada país deve-se muito cedo começar a falar sobre estas questões, as questões da cidadania, as questões do envolvimento na sociedade, as questões dos direitos humanos, as questões da proatividade em relação aos direitos humanos deve começar muito cedo, para que haja uma consciência mais global de que este mundo é de todos. E talvez assim consigamos ter uma ação mais concertada.
Catarina Furtado, em entrevista à ONU News, muito obrigado por esta conversa e muito obrigado pelos 18 anos como embaixadora da boa vontade.
Não é para agradecer. Mas obrigada eu pelas suas palavras.